Você vai conhecer agora pela Rádio Rio de Janeiro os vários aspectos da comunicação mediúnica, a fidelidade do médium à sua missão, os vários tipos de faculdades mediúnicas, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Continuando então o capítulo 21, Mediunidade no Leito de Morte, a gente vê aquela pausa muito boa, não é? Em que Aulo nos fala, muita vez pedimos o que não conhecemos, recolhendo o que não desejamos. E aí ele não perdeu muito tempo de vagações, porque é uma característica dos mentores, não é? Eles falam aquilo que é útil e eles dão um tempo para que a gente consiga metabolizar aquela informação. Isso é uma lição muito boa para nós, porque muitas vezes a gente quer que a pessoa aprenda, que a pessoa se melhore, que a pessoa se renove. Aí a gente faz aquele discurso e fala tudinho de uma vez só. Só que é assim, gente. Uma vez Divaldo falou, de forma muito clara, a gente estuda para a gente mesmo. Na verdade, de uma palestra, a pessoa lembra o princípio, lembra o fim e lembra algum fato, alguma coisa que você contou que tenha relação com ela. Porque o resto, minha filha, vai tudo por água abaixo. Ele falando na posição divulgador para a gente aprender.
É verdade.
Então não adianta você falar tudo de uma vez só. A gente tem que dar um tempo para o outro questionar, pensar e até atiçar a curiosidade, não é, Berenice?
E é tão interessante que quando a gente fala muito para o outro como é que ele deveria ser, é exatamente como nós não somos.
Exato.
E nós pensamos que somos. É. Né? Aconteceu comigo uma coisa muito interessante. Eu estava falando com uma amiga minha. Assim, eu estava falando várias coisas com ela e no meio... assim, da conversa, ela falou, mas você age assim? Eu falei, não. Eu sei que é assim, entendeu? Eu sei que é assim, mas eu não ajo dessa forma ainda.
E é interessante que é até uma forma, não é, Berenice, da gente se autoanalisar.
É.
Não é? Da gente começar a perceber determinados aspectos, até de insegurança nossa, e acatar. Porque muitas vezes, né, eu estava lendo um pouquinho sobre isso, é no livro até de um psiquiatra, do Augusto Cury. E ele colocava uma situação da gente acatar a nossa insegurança, acatar a nossa limitação, porque senão, se você rejeita, você não trabalha, né?
É verdade.
Então, tem muitos pontos, meus amigos, da nossa vida que a gente tem insegurança, sim. Alguns medos que a gente tem, né?
Pois é, e muitas vezes as pessoas não conseguem entender, até por estarmos associados, no caso nós duas, estarmos associados a estudo, a divulgação doutrina, da doutrina, a um trabalho muito, assim, muito empenhado.
Isso,
né?
Muito
então,
intenso, né?
Exatamente, muito intenso. Então, às vezes mesmo, até o próprio Chico, o próprio Divaldo, o nível de cobrança, dadas as devidas proporções, é muito maior do que... essas pessoas e nós também podemos realizar.
Isso.
Né? Então, e às vezes até a gente mesmo, se a gente entrar numa de ter uma cobrança de nós, isso, de um nível que nós ainda não estamos,
exato,
porque na verdade o que nós temos é o conhecimento.
Uhum.
Ainda isso. Falta consciência.
Exato.
Disto, né? Então, acaba que quando a gente mistura...
A gente tem a ciência, mas a consciência ainda não está.
Exatamente. E às vezes as pessoas e nós também fazemos uma cobrança, né? Mais ou menos dessa.
E aí, essa cobrança vai levar a quê, Berenice? A desistência. Houve uma situação que aconteceu e a gente erra mesmo. Todo mundo erra, né? Mas a gente erra também, com certeza. E aí uma pessoa... verificando o que a gente fez, falou assim, tá vendo, é por isso é que eu fico questionando, porque as pessoas vão pra tribuna, falam, e depois na hora de fazer, não é nada daquilo. Aí a pessoa fala assim, é por isso que eu não falo. Não. Olha só, aí eu colhi aquilo e falei assim, olha só, o convite à desistência, né, porque de repente, para aquela criatura... Eu não assumi a atividade doutrinária, seria confortável para a pessoa. Mas eu falo assim, olha, quando Paulo fala que ele não prega ele mesmo, prega Jesus, e quando a gente fala que o primeiro ouvido que ouve é o nosso, É a realidade que a gente vive.
Pois é, e eu posso falar de cadeira por mim e tenho certeza que por você também, que pelo fato até da gente estar empenhada nessa divulgação, nós nos melhoramos muito.
Isso, né? Porque e que acaba... é uma necessidade nossa, não é porque tenhamos virtudes, não. É isso. Uma forma da gente adquirir alguma coisa de melhor. Não é, Berenice?
Exatamente.
Através do contato com ideias iluminadas.
Exatamente, porque isso faz com que a gente se policie, isso. Faz com que traçemos metas para a nossa vida.
Né?
Principalmente as nossas questões morais. Isso. Porque na hora que você começa a estudar, na hora que você se compromete a falar, você automaticamente você está fazendo um compromisso com você mesma.
Isso,
então, muitas vezes, é esse meio... de falar, mesmo falando uma coisa e agindo de outra forma.
Exato.
Mas isso vai amenizando, né, os nossos erros. Né?
E já, até por causa da memória, né? A memória acusa, né? Ih, não foi legal, né?
É verdade.
Então eu tenho que dar um jeitinho nisso, né? E a gente vai assim, né? É o processo evolutivo. Então, Aulus, ele não perde tempo de vagações, ele confidencia reservadamente com Teonilha quanto ao serviço programado em favor da enferma, aceitando a colaboração, desligou o rapaz, usando para isso avançados potenciais magnéticos. E aqui tem uma lição muito boa que a gente não cansa de repetir, porque tem um ditado que diz: nem tudo que reluz é ouro. A gente muitas vezes acha, né, se fixa em pessoas como salvadoras da nossa vida.
É verdade.
Não é? E, na verdade, gente, por isso a gente fala persona, né? A personalidade, as criaturas, a gente sempre se decepcionará muito e vamos decepcionar os outros também, porque a gente tem o lado fraco. O lado que eu me relaciono com a criatura é aquele lado que eu gosto ou que me convém. Mas tem outro lado também, não é?
Verdade.
E quando desencarna? Aí eu vou chamar assim: ah, tomara que fulano venha me ajudar. Como é que fica? Eu tô lembrando de uma situação de doutor Inácio falando, doutor Inácio Ferreira, ele conta num dos livros, ele conta uma situação que uma criatura começa a desencarnar, chamar assim: doutor Inácio, e ele no plano espiritual ouve essa criatura chamar. E ele fala assim: meu Deus, eu não sou técnico de desencarnação, eu nunca fiz isso. E aí ele chama outros amigos que ele conhece, né, para ajudá-lo. Quer dizer, a criatura tinha referência nele, como se ele pudesse dar conta daquilo. E ele, na verdade, como espírito, ele caminhou para outra área da psicologia, da psiquiatria, do entendimento de mente, né? Mas na própria espiritualidade, ele não se especializou nesse processo, né? E aí ele vai com outros, os outros ensinam a ele como fazer, e ele ali, ele ajuda naquele primeiro momento daquela criatura. Então, observa só, a gente tem que ter muito cuidado, por isso chamar por Deus, Jesus, e por um espírito reconhecidamente, que a gente sabe que é hábil na tarefa e que tem a ligação com a gente.
Exatamente,
não é,
exatamente.
A gente tem que ter esse caminho.
É, e às vezes a pessoa fala: ah, mas então eu não tenho ligação, então eu não vou chamar nunca. Mas aí você pode criar uma ligação,
isso,
com esse espírito,
criar,
né?
Laço.
Você vai criar. Como é que se cria o laço com o espírito? Através da leitura sobre aquele espírito, ou se aquele espírito escreveu alguma coisa da própria leitura dele, porque quando nós lemos, nós estamos em contato com a mente de quem escreve.
Isso.
Então, se a mente, vamos supor, uma pessoa que está depressiva, ela tem tendência suicida. Ora, se cola na dona Ivone Pereira.
Isso.
Ah, mas eu não tenho, nunca nem pensei nela, nem sei quem é ela. Então, começa a ler sobre ela.
Pra saber.
É, leia sobre ela, leia as obras dela, porque na hora que você está lendo, na hora que você está investigando a vida dela, automaticamente você vai ficar em contato com a mente,
isso,
dela. Uma vez em contato, aí sim, você vai pedindo essa ajuda de fortalecimento, né, de que está com essas ideias suicidas. Então, nós precisamos identificar quem são os mentores, quem são os espíritos afins com determinados temas, e aí a gente vai o quê? Entrando em contato com ele. Muitas vezes, na hora da divulgação, quando a gente estava na Bienal, né? Então, que a gente estava ali empenhado na divulgação da doutrina espírita, pela mídia e tal. Então, quem é um espírito que é, sempre foi voltado para a mídia, voltado para a divulgação da doutrina espírita na mídia. O próprio Caíbas, né?
Caíbas Schutter, exatamente.
Exatamente, que ele fez o quê? Há muitos anos atrás, quando ninguém nem falava em divulgação, ele estava lá empenhado em divulgar na imprensa, usando os meios da época.
Exato.
Então, é um espírito que está o quê? Envolvido, comprometido com essa divulgação. E aí, nós fazíamos prece pedindo a quem a orientação?
Exato,
a ele. E aí, tanto que era um espírito que eu não tinha muita ligação. Mas aí, o que, que eu fiz? Comecei a ler biografia,
Exato.
Comecei a me inteirar sobre a vida dele, para quando eu, a gente começasse a organizar a Bienal, eu estivesse afinizada com ele para poder o quê? Receber as suas inspirações. Né? É a mesma coisa, você quer conversar com a deusa, você vai procurar quem? Alguém que tem o telefone dela,
Exato.
Que te dê para que você entre ali
é
em contato.
É, né? O meio que a gente tem.
Isso.
Facilitando. Então, nesse caso, né? A senhora, a dona Elisa, para ela, o filho era um benfeitor. E aí ele teve que ser afastado porque ela se ligou tanto a ele que ela passou a ter os sintomas, né? O campo psíquico dele era daquela criatura alcoólatra, né? Desequilibrada. Então, era um momento de desequilíbrio. Na desencarnação, gente, vamos pensar. Quem está com paciente terminal, quem está junto a alguém para desencarnar, a criatura necessita de sossego. Não é a hora da gente estar pensando como é que vai ficar o dinheiro, como é que vai ficar a casa, como é que vai ser o enterro, como é que vai ser isso, não. A gente tem que oferecer à criatura um clima de pacificação. Eu, ontem mesmo, no programa gravado, né, eu soube para uma companheirinha que a mãe está na UTI e a mãe quer me ver. A mãe quer me ver, né? E com certeza eu vou visitar essa companheira querida. Mas eu sei mais ou menos, já estou sabendo mais ou menos, por que, que ela quer me ver. Por que acontece? A criatura, quando está acamada, que está mal e tudo, a pessoa tem percepções que quando ela está no estado, na vida ativa, ela não tem. E aconteceu um determinado fato lá na família. E eu sei que ela há de me perguntar isso, né? E eu já estou desde ontem orando. Como é que se vai encaminhar esse fato? É para contar, não é para contar? Como é que se conta, como é que não se conta? E a gente vai pedindo o quê? Aos espíritos protetores daquela família que nos orientem para ter a postura certa junto àquele companheiro, àquela companheira, para ser um momento de amor e de paz, não um momento de agonia. Então ele vai dizendo, né? Tão logo se afastou o rapaz, o filho, o Olímpio, identificamos curioso fenômeno. Dona Elisa, que falava singularmente animada, entrou em absoluta prostração, qual se houvera sido manietada. Assinalando-os a curiosidade, o orientador esclareceu. A atuação do filho desencarnado alimentava-lhe a excitação mental a incidir sobre o campo nervoso. Agora está confinada às energias que lhe são próprias. Quer dizer, o Berenice, que um obsessor, ele pode injetar energia pra gente?
Pois é, porque tudo é energia, né, Deusa? Nós somos energia, o nosso pensamento. Por isso que a gente tem que se preparar para o desencarne. Eu estou passando agora por uma situação interessante. A mãe de uma amiga minha, ela está para desencarnar, né? Ela está já assim naquela fase da inconsciência, embora ela tenha uma mente lúcida, ela está agora naquela fase da inconsciência. Então, ela está mais para lá do que para cá. E ela passou a vida inteira numa contenda, numa discussão muito grande com o marido. Embora eles sejam separados há muitos anos, ele já morreu há muitos anos também. Mas você veja que aquela situação ficou presa dentro dela, aquela mágoa dentro dela. E agora a minha amiga até ligou para mim ontem à noite para falar isso, que ela está muito preocupada porque já tem uns 3 dias que a mãe dela só chama o pai dela. né? Então, olha, o pai dela morreu, acho que na década de 70. E aí, imagina quanta dor, quanta mágoa está dentro dessa mulher, né? Há tantos anos. E ela levou um susto, porque ela não esperava. Exato. Porque ela falou, Berê, pelo que eu sei do histórico da família, ela não gosta dele. Exato. E ela sempre disse que, ela, graças a Deus, que ela se livrou dele na época do lado de esquite, do passado. Pois é.
Entre o que a gente diz e o que a gente sente, há uma distância, né?
Muito
é
grande.
Uma distância muito grande.
E aí fica pra gente agora um alerta muito grande.
Isso.
Porque muitas vezes nós lidamos com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com as nossas mágoas, simplesmente não querendo falar sobre elas.
Exato.
Mas elas existem. E em algum momento elas vão, assim...
eclodir, né?
Exatamente.
E aí quando aquilo borbulha, aquilo chega, às vezes é num momento altamente delicado, né?
Pois é.
Por isso que Jesus fala, e a gente não pode deixar, né? Reconcilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Porque
isso.
É o momento, né?
É.
Porque postergar determinadas situações é complicar a vida da gente.
Exatamente.
Né? Meu Deus.
E aí, e pra família, está sendo alguma coisa assim totalmente inusitada, eles não são espíritas, mas eles nunca podiam imaginar na vida que a mãe, nesse momento... ficasse tão presa ao passado, não reconhece mais os filhos, os quais ela é muito apegada.
Exato.
Aos filhos, ou seja, e os próprios filhos estão sentindo assim como se fossem traídos.
Isso, é.
Tipo, puxa, ela passou a vida inteira se dedicando a nós.
Ela falava alguma coisa, mas olha o grande amor ali, né, gente?
Exatamente. Exato.
E no fundo ninguém sabe, não é? Porque na questão de relacionamento, o que acontece no fundo da alma, às vezes nem a gente que está envolvido sabe o que está acontecendo.
É.
A gente não sabe, não é?
Você está falando uma coisa muito, muito interessante mesmo, porque às vezes nós falamos uma coisa, nos comportamos de outra maneira e a realidade é uma outra forma.
Exatamente.
Nós somos ainda muito confusos com relação às questões emocionais.
Daí Jesus fala, não julgueis. A gente não sabe mesmo, porque a gente não sabe nem da gente mesmo, né? É muito complicado. Então, aparentemente, a pessoa assim, larguei, graças a Deus me vi livre daquele traste, né? Vou cuidar dos meus filhos e tudo isso. Isso aí é o que a criatura às vezes fala até para si mesmo, raciocina assim. Mas como é que está a emoção, o sentimento?
Por isso que nós temos que saber sobre nós, sobre o que nós sentimos. Isso. Sermos sinceros, até nas questões que nós não conseguimos entender.
Isso.
A gente parar e falar assim, eu não consigo entender esse sentimento, eu não consigo vivenciar essa situação. Esse final de semana também eu estava conversando com uma amiga, que ela está muito envolvida com uma pessoa, ela está muito apaixonada, e ela fala, eu não consigo entender o que é isso.
Exato.
Porque eu me sinto como se fosse um adolescente, mas sei que não posso me comportar como tal, não sei exatamente o que eu estou sentindo. E aí a gente foi conversar justamente por conta disso, né? E quando a gente não para para assim, para saber exatamente o que está acontecendo, a gente vai e fala assim, não quero mais falar sobre isso.
Isso.
Foi o caso dela. Ela falou, sabe uma coisa, Berê? Olha só, vou enterrar isso, não quero saber. Eu falei, ok, você vai enterrar, mas isso vai brotar em algum lugar.
Com certeza.
Em algum momento, essa sementezinha vai brotar e aí pode vir uma frustração, um arrependimento muito grande daqui a algum tempo. Você falou, mas por que eu não falei? Por que eu não investi? Por que eu não me desnudei? Porque a questão dela é justamente essa, né? De falar, falo ou não falo? Me exponho ou não me exponho? E uma vez, eu até falei pra ela, que eu tava assistindo um seminário do Divaldo, e era sobre relacionamento, e aí uma das perguntas foi essa, né? Quando as pessoas sabem que outras gostam dela, a tendência é desprezar, desdenhar aquele amor. O que fazer? Aí o Divaldo foi engraçado, que ele falou assim, olha só, eu vou falar do meu jeito. Minha filha, se entregue. Ame. Se não der certo, você fala, que pena que não deu. Porque senão você fica fazendo esses jogos emocionais e você acaba se cerceando.
Isso.
E cada vez mais você vai mascarando o que você sente com medo. Aí ele falou mais ou menos assim, né? Se vai sofrer, que sofra, entendeu? Vai escrever uma poesia, porque as melhores poesias, elas vêm dos sofrimentos amorosos, né? Mas não deixe de vivenciar o que você está sentindo, porque acontece isso. Você vai reprimindo, reprimindo, vai chegar uma hora que isso vai, de alguma forma, explodir dentro de você. E às vezes você não vai, numa situação, difícil, numa situação que realmente...
complicada mesmo, como é o que o caso, ela está desencarnando, chama o filho vem, a complicação começa. Olha o plano espiritual, como teve que trabalhar para desligar o rapaz... Para a partir daí ela ficar quietinha, para nesse momento poder haver o desligamento. Olha quanto trabalho que não precisaria acontecer, né? E aí, a doente então entrega as energias que lhe são próprias, emitiu sons guturais e ficou quietinha. Debalde tentou a Nésia arrancar-lhe uma palavra. Dona Elisa, embora vendo e ouvindo, não mais articulou nenhuma frase. Buscou inutilmente mover os braços ante a dor aguda que passou a registrar no peito. Todavia, não teve forças para tanto. Aulus deu-se pressa em administrar-lhe passes calmantes, contudo não obteve grande resultado.
Olha que interessante. É um passe, imagina, um passe... Gente, vamos pensar um passe do Aulus.
Poxa vida, que delícia. É tudo de bom.
Um espírito que é um instrutor... da colônia Nosso Lar, que é um técnico, porque ele é um técnico dessa área. Você veja que todos os capítulos, todas as situações, está lá ele dando um passe, ou calmante, ou um passe para a pessoa se refazer. De alguma forma, ele tem as técnicas. Agora, isso que aconteceu com essa senhora, acontece conosco. Os nossos mentores, muitas vezes, na hora do passe, estão conosco, querendo nos ajudar, e eles não conseguem dar passe.
Porque a gente não está com eles, né?
Exatamente.
Observa, a fixação dela é o filho. Então, né, eu vou pensar em mais alguém, né? Era o filho, já. E aí ele fala, né, é a contração final das coronárias. Elisa não resistirá. O miocárdio não mais reage ao nosso influxo magnético. O processo anginoso alcançou o fim. Reparei que a agonizante estimaria conversar com a filha. No entanto, grande sofrimento apertava-lhe o tórax. A língua não mais lhe obedecia ao comando íntimo. Teve a noção de que lhe cabia fazer a viagem do túmulo. Como se um relâmpago lhe rasgasse a noite mental... Num desses raros minutos que valem séculos para a alma, reviu apressadamente o passado. Todas as cenas da infância, da mocidade e da madureza reapareceram de inesperado no templo da memória, como que a convidá-la a escrupuloso exame da consciência. Bom isso, né?
Muito bom. Naquele livro Voltei, que o Frederico Figner, que na época ele era diretor da FEB, que mostra justamente o momento da morte dele, da passagem da morte, ele narra com muitos detalhes essa situação. Ele falou que em poucos minutos ele viu um filme inteiro da vida dele e de coisas e de cenas que ele nem se lembrava mais que aquilo tinha acontecido. Que
e
não era
momento,
uma coisa...
né, Berenice, que não havia... tantos relatos, tanta popularização da experiência quase-morte. Porque hoje, né, é quem chama EQM, né? Hoje a gente sabe, né? Ah, vai, através de quem ia e não foi, né? Quem desencarnou não foi, as pessoas contam isso, né?
Uhum.
Mas naquele momento, no momento que foi psicografado o livro, não havia esse tipo de informação.
Exatamente. E ela aqui está falando, né, que reviu apressadamente o passado. Isso é para que a gente fique assim, muito alerta, para que a gente faça essa reflexão da nossa vida, para que não sejamos pegos de surpresa.
Exato.
A gente precisa fazer uma reflexão da nossa vida. Nós precisamos estar em contato com o nosso passado, não para nos sentirmos culpados, porque vamos já partir assim, olha, eu errei. Com certeza absoluta, todos nós erramos. Mas que este passado seja uma tomada de consciência para que a gente refaça ele agora, na próxima vida, em todas as oportunidades. Que a gente não pegue o passado, simplesmente coloque numa pasta e coloque debaixo da cama, porque ele vai surgir. Porque o passado, ele está preso a nós o tempo inteiro. Então, vamos ficando por aqui e vamos pensar no dia de hoje. Se nós morrêssemos hoje, o que estaria na nossa mente? O que que faria com que nós sofrêssemos nesse momento dessa passagem? Será que não está na hora de nos libertarmos das mágoas, dos apegos, desses sofrimentos que nós criamos, desses apegos que nós criamos ao longo da nossa vida? Vamos nos preparar para o morrer, porque isto é importante. Porque, na verdade, a morte ela vai se dar para todos nós, mas em compensação só a vida. Nós vamos continuar a viver sempre. Muita paz.
Muita paz, amigos.